Oi, gente bonita. Eu, Sara Bonfim, tô chegando com o um podcast da carta do ano, que é o Imperador. Tô gravando direto de Brasília, da casa da minha mãe. Então é provável que você escute barulho de passarinho, de panela. Eu não vou colocar musiquinha, tá, gente? Vou falar direto o que que é essa carta. Então, a carta do Imperador, por que que eu cheguei a essa conclusão? Porque o ano é 2020. Então a gente somando dá o número 4, que é o da carta do imperador. Uma outra possibilidade de você fazer esse cálculo para o seu ano pessoal é você somar o seu dia e mês de nascimento com o ano corrente, entendeu? Por exemplo, eu que nasci no dia 2 do 9 de 82, para calcular isso, eu vou fazer 2 mais 9 de 2020, mais 2020. Vou chegar à conclusão do que seria o meu ano pessoal. A gente faz essa soma até 22. E no 22, seria, o 22 seria a carta do bobo, do louco, entendeu? Mas enfim, considerando o imperador como um ano geral para todos nós, eu diria assim: eu tô com o tarô de Marselha aqui na minha mão como referência, mas a maioria das cartas dos baralhos que trazem a carta do imperador, a gente vê que é um homem, que ele não está sentado no trono, ele está meio em pé, meio sentado, e ele está apoiado sobre os pés que formam o desenho do 4. O que que isso quer dizer? É um ano que pede atividade. Ele não está sentado no trono, ele está quase em pé, né? Você pode até relaxar, mas sempre estando muito atento ao que você precisa conquistar, porque esse imperador ele tem um olhar na direção do horizonte, como se ele visse o que ele quer conquistar. Ele está apoiado sobre o 4, os pés formando o 4, porque o 4 é a matéria. Então, é um ano de conquistas materiais. E, ao mesmo tempo, ele tem um escudo ao seu lado com o desenho de uma águia. A águia simboliza a mente. E a águia também ela traz a possibilidade da gente ver as coisas de cima. Isso quer dizer o quê? É um planejamento, de você não estar sendo levado pelas emoções do momento, de você conseguir olhar as coisas de cima, de uma outra perspectiva. Para isso, precisa do lado mental como um aliado, né? Os pés dele têm um sapatinho vermelho, isso mostra atividade, né? E, ao mesmo tempo, ele segura um cinto na altura do sexo, né? E aí a gente traz a energia sexual, a nossa criatividade, como algo a nosso favor também. Como que a gente está utilizando isso? O imperador, para mim, ele é o sagrado masculino. E o que que é o sagrado masculino? A gente tem o masculino e o feminino dentro de nós, independente da nossa sexualidade. O sagrado masculino é a busca pelas características que a gente vê como masculinas, independente do sexo, é importante dizer isso. Mas é no sentido de ação, de conquista, de atividade. Geralmente a gente vê isso forte nos homens, né? Tem uma fogueira, uma roda, os homens já chegam cantando com aquela força. As mulheres parecem que às vezes têm um pouco mais de dificuldade de se impor, de se colocar. Mas tanto faz, a gente vê muita mulher com essa energia também, né? Trans, enfim, cis, não importa, né? E aí, esse imperador, ele tem a barba azul nesse tarô que eu tenho aqui do Hodorovsky. Isso significa o quê? Essa barba azul é a mesma barba do eremita. É uma sabedoria na receptividade. Então, assim, é claro que é um ano importante para você conquistar coisas, você planejar e ir atrás, mas você não vai fazer isso sem observar o ambiente ao seu redor, sem perceber como que as pessoas estão em relação a isso. Como é um ano de conquista, você não vai estar tão se importando tanto com a opinião alheia. Você vai priorizar a sua vontade, mas também vai ter a sabedoria de olhar se é o momento propício, como que as pessoas estão em relação a isso também. E é sempre bom lembrar que um bom imperador ou um bom governante é aquele que ele não age só em prol de si mesmo. Ele observa o que que é bom para todo mundo e como que ele pode colocar a sua vontade de forma que não prejudique as outras pessoas ou que seja bom para todos. Essa é a generosidade do bom governante. É interessante porque o imperador, ele é muito relacionado a Zeus, que era o grande deus do Olimpo na mitologia grega. Zeus, ele tinha a força dos trovões ao lado dele. Mais uma vez, a gente trazendo a energia do elemento ar com o fogo também. Ele era imbatível, né, praticamente, mas ao mesmo tempo, ele conseguia se transformar em muitas coisas. Ele tinha uma mulher muito ciumenta, a Hera, e ele vivia se apaixonando por mortais e outras figuras. E aí, como que ele conseguia driblar os ciúmes da mulher e chegar até essas pessoas, se metamorfoseando? Ele se transformava em touros, se transformava em chuva, em cisne, cada hora era uma coisa. Então, isso quer dizer o quê? A possibilidade de adaptação e a inteligência a nosso favor para com que a gente consiga conquistar os nossos objetivos. Zeus traz isso de lição. O imperador também, ele segura um cetro com a mão esquerda. Ou seja, ele reina com a mão esquerda, ele usa a intuição, o lado feminino a favor também para conseguir conquistar as coisas. Né? Daí vem essa capacidade de adaptação. Esse cetro que eu tenho aqui, ele tem a cruz de Malta sobre a parte, sobre como se fosse uma bola redonda. Essa bola redonda representa a nossa intuitividade, a nossa intuição, desculpa, a nossa intuição, a nossa receptividade, esse lado mais feminino, e que é regido por essa cruz de Malta. Que a cruz, ela traz como simbologia a conexão do mundo espiritual, que é esse mundo, esse vertical, com o mundo das relações, o mundo humano, que é esse horizontal. Então é isso que traz poder para esse imperador, quando ele consegue unir as duas coisas e trazer para sua intuição, para a forma como ele sente as coisas. Então é algo para a gente ter, dar uma olhada também, não ficar querendo só conquistar tudo na matéria, sem observar se isso tem alguma ressonância no mundo espiritual. Como trazer isso para a prática? Vou te dizer. Por exemplo, às vezes você quer muito comprar sua casa esse ano, mas você só trabalha, você sacrifica a sua vida para isso. Você não consegue, ter uma vida social, você não consegue ter momentos de relaxamento, porque você só trabalha para conquistar esse objetivo. Você acha que o seu lado espiritual, de autoconhecimento, está sendo nutrido se você não tem tempo? Talvez seja o caso de planejar para comprar essa casa daqui a 2 anos, mas ao mesmo tempo conseguir se nutrir. Ter momentos em que você encontra os amigos, ter momentos para você, que você faz uma meditação, faz uma yoga, vai ao parque. Consegue manter, uma estabilidade emocional também, porque o espiritual não é. Muita gente pensa, ah, mas eu não estou frequentando uma igreja, eu não estou me dedicando ao meu lado espiritual. O autoconhecimento é muito espiritual. Na verdade, o lado espiritual está muito mais ligado ao autoconhecimento do que você está ligado a uma religião ou a um grupo. E como que a gente trabalha isso? Estando bem com a gente mesmo, tendo momentos, trazendo a consciência para o que está acontecendo por aqui agora, estando focado, sem se identificar com os pensamentos de culpa, de julgamento, conseguir observar as situações de fora, conseguir cuidar do nosso corpo, se alimentar de coisas que fazem bem para a gente. E esse se alimentar de coisas que fazem bem para a gente é tudo. É o que a gente assiste na TV ou nos filmes, é o que a gente escuta, é as pessoas com as quais a gente se encontra. Muitas vezes a gente precisa sim recorrer à meditação, à yoga, a outras práticas para a gente estar nesse estado de não ficar só se identificando com os pensamentos e conseguir observar, estar presente, trazer esse estado de presença. A gente não tem isso naturalmente. Mas lembrar que a espiritualidade é muito mais autoconhecimento e equilíbrio do que você estar ligado. Tem muita gente que vai para a igreja e você vê que a pessoa no dia a dia ela não tem o mínimo de equilíbrio. Então, isso não significa nada. De repente, você nem precisa frequentar um espaço se você, por conta própria, consegue desenvolver um autoconhecimento maior. Ou consegue ver que você está evoluindo nas suas atitudes. Mas é claro que para isso é bom a gente buscar ferramentas, né? E o tarô é uma delas. Então, essa é a minha dica para a carta do imperador. Cuida da parte burocrática, tá? O imperador, como é matéria, ele pede isso. Para que você esteja focado, é um ano de acertar a documentação, deixar tudo muito certinho, muito planejado. Você só consegue voar com essa águia acima de tudo se você está firmado na matéria. Tem gente que fala: poxa, Sara, quando eu entro num estado assim mais elevado, quando eu me permito, eu tenho medo, né? Eu vejo coisas ruins, eu me sinto confuso. Eu falo: tá, mas como que você está no dia a dia? Você sente que você está confuso no dia a dia? Que você tem medo? Que você se perde nas emoções alheias? Sim. Então é óbvio que no plano espiritual vai se reproduzir a mesma coisa. Então aqui está dizendo para você firmar a sua vida material, antes até de buscar as questões espirituais. Mas não esquecer, não deixar o espiritual de lado. Sempre, né? Sempre é importante a gente olhar para isso. E aí, como o imperador, ele também fala do sagrado masculino, ele fala do pai. Então, para a gente lidar na vida com dinheiro, com o trabalho, de uma forma saudável, a gente precisa estar em paz com o nosso pai. Isso não significa que você precisa ter a melhor relação do mundo com o seu pai, ou que você precisa adorar o seu pai. Às vezes a gente tem um pai difícil, mas isso significa você conseguir olhar para essa pessoa como um ser humano que não é perfeito. Você perdoar as falhas desse ser humano e você perceber que as coisas, os padrões que ele traz que não são positivos, você não precisa carregar. Mas ele tem coisas positivas para você também. Ele tem coisas boas que está te deixando como herança. Pega isso para você. Assume isso para você. E o que não, você considera que não te ajuda, que não é bom, devolve para ele. Fala: olha, isso é teu. Isso até não. Você, porque esse pai que está fora está dentro da gente também. Então, se eu tenho dificuldade em lidar com meu pai, por exemplo, meu pai conseguia ganhar muito dinheiro, trabalhar muito bem, mas eu rejeito esse pai, pode ser que eu entre numa postura de que eu não consigo trabalhar, ou eu acho que o dinheiro é uma energia negativa, é uma coisa ruim, suja. Aí eu não consigo prosperar na vida. Então, é muito importante a gente fazer as pazes com o pai que está fora, sabe? Pelo menos de conseguir ver as coisas boas desse ser humano e perdoar as falhas. Entender que ninguém dá mais, ninguém dá o que não tem. É isso, sabe? Muitas vezes ele teve uma infância difícil, não tem uma referência, não consegue te passar isso. Ou é um pai rígido, um pai duro, mas muitas vezes ele te proporciona outras coisas que você pode olhar e agradecer também. E aceitar essa pessoa do jeito que ela é. E isso é difícil, né? Ainda mais quando a gente está falando dos nossos pais. Mas é um ano muito importante para você olhar para o seu pai. De repente, fazer aquela oração do Ho Oponopono durante 21 dias para perdoar esse pai. Eu te amo, me perdoe, sinto muito, sou grata. Sabe? Olhar para essa figura desse pai e tentar ver o que pode ter de positivo ali. Mesmo que você não conviva, ou seja muito difícil conviver, pelo menos tentar encontrar uma paz interior em relação a esse pai que veio para você. Porque não é à toa que a gente nasce na família que nasce, né? Então é isso. Boa sorte, bom ano, é um ano de conquistas. Então lembra de planejar que você vai ter a possibilidade de conquistar tudo que você quiser. Um abraço.